Instituto Cultural ESPM e Podcasting Brasil apresentam Encontros ESPM
com Cid Pérez Pacheco.
Uma contribuição à memória da propaganda e marketing do Brasil. Apresentação: José Roberto Whittaker Penteado, diretor do Instituto Cultural ESPM.
Vamos dar início a mais esse encontro ESPM. E hoje nós temos o depoimento de um publicitário importante e, para nós da ESPM, duplamente importante, porque é uma pessoa ligada à escola há muito tempo. Trata-se do Cid Pacheco, fundador, um dos fundadores e primeiro diretor da ESPM no Rio de Janeiro. Cid se encontra em plena atividade com a empresa de comunicação dele. Hoje é um dos mais requisitados consultores para o marketing eleitoral. E nós temos a alegria de contar mais uma vez com a companhia e a ajuda nessa entrevista do Lula Vieira. Qualquer hora precisamos fazer uma entrevista com você, viu, Lula? Agora é só depois dos 70.
Tá certo.
Aí você estará qualificado para responder a perguntas.
Tá certo.
Em vez de fazê-las. Bom, vamos, sem mais demora, passar a palavra para o Lula para que faça, então, ao Cid a primeira pergunta.
Pois é, é um vício de todo entrevistador é falar de si mesmo, né? E eu tenho o orgulho de estar ao lado, ou acompanhar, ou ser aluno do Cid há muito mais de 30 anos, o que é um absurdo. Então eu gostaria de começar de uma forma pouco ortodoxa, ou seja, pelo começo, pedindo para o Cid contar um pouco a história dele civil, quer dizer, como ele surgiu, né, no mundo da propaganda, mas antes disso, um pouco onde nasceu, onde estudou, para a gente ir acompanhando a trajetória de seguramente um dos publicitários mais brilhantes desse país.
Bem, você me obriga a fazer uma coisa complicada, que é olhar para trás.
Que você é uma não
coisa
gosta,
que eu faço,
todo mundo sabe disso.
É. Bem, nasci numa família de classe média alta, bem situada. Meu pai era despachante aduaneiro e minha mãe dava duro em cima do filho, né, em quem ela depositava uma série de expectativas. De forma que uma característica minha que explica muito é que eu fui estudante muito precoce. Fui alfabetizado aos 6 anos, que era raro, em casa, com professora. Fiz apenas 1 ano de escola pública e terminei e estava apto a fazer o exame de admissão chamado para o ginásio aos 10 anos, sem ter idade para isso. Meu pai falsificou a certidão e eu entrei no ginásio com 10 anos. Com isso, eu completei o ginásio com 15 anos. E fiquei diante do dilema o que fazer, para onde ir. Eu tinha que fazer a opção legal, que era o técnico ou o... chamava-se... Havia
clássico ou científico?
Para você passar para aquilo que hoje é o complementar naquele tempo. De forma que eu fiz a opção pelo técnico e não pelo clássico chamado, né? E naquela indecisão eu entrei na escola de engenharia. Então começo a minha vida fora completamente disso. Portanto, estudando engenharia e particularmente matemática pura, que me agradou muito. Foi muito bom porque recebi dois ensinamentos importantes. Primeiro foi a disciplina que o estudo da matemática dá. Você aprende a pensar em ordem. A escola de engenharia era então bastante preconceituosa nesse particular. E os professores, era voz correndo, os professores, fulano não sabe pensar. A área social não sabia pensar. Quem sabia pensar era engenheiro apenas. Esse não sabe pensar me perseguia muito. E a outra coisa é a redação. Incrível, paradoxal que pareça, a redação na escola de engenharia era altamente cuidada. Clareza, precisão e concisão. Não bastava você ter acertado o conteúdo dos trabalhos de física, por exemplo. Você tinha que escrever bem. Clareza, precisão e concisão. Isso disciplina muito a formação do texto. Que de um
isso
certo
é um anúncio.
Modo, hein?
É. Isso é um anúncio.
De um certo modo, fez isso. O fato é que, num certo momento, eu estava diante dos dois vestibulares e gostava muito, já tinha uma vida esportiva intensa, e fiz uma coisa curiosa, dois vestibulares simultâneos. Fiz Escola de Educação Física e fiz Engenharia. Cursei os dois paralelamente durante um largo período, depois deixei de lado a Educação Física e não tinha tempo para as duas coisas, mas fiquei com o hábito da Educação Física e vivi toda a juventude muito ligado à área esportiva. Um certo momento, ao que eu vou chegando a uma idade já adulta, me aproximando dos 20 anos, eu tinha que tomar decisões na vida, o que é que eu vou fazer. E nesse que eu vou fazer, senti nascer dentro de mim espontaneamente o interesse por uma coisa que não existia, comunicação. A palavra comunicação só se aplicava ao telefone. O telefone tinha comunicação.
Rádio, talvez.
A expressão comunicação não tinha ainda o significado, não tinha, o significado não era esse, comunicação, como campo disciplinar, científico, etc. O fato é que comecei a me interessar muito por isto. E ao começar isso, enveredei um pouco pela área jornalística, embora nunca tenha sido funcionário em nenhum jornal. Mas comecei como freelancer através do esporte, comecei a fazer divulgação esportiva. Então, começo a fazer uma espécie muito sumária, muito incipiente, muito amadorística, de noticiário de esporte.
Você não teve uma revista?
E descubro a minha vocação frustrada, que eu nunca pude levar adiante por circunstâncias. Era editor de revista, jornal não me interessava, achava o jornal um saco. O que eu gostava realmente era de revistas. Então, aquele jogo da imagem, das fotografias. Comprava doidado revistas estrangeiras e via aquilo com uma grande vontade de fazer uma revista.
Foi a época que você lançou Força e Saúde.
Força e Saúde. Juntou-se à minha vida.
Primeira revista brasileira especializada
absoluta, vinculada, copiada, vamos dizer assim, entre aspas, de uma revista americana muito importante chamada Strainer House, com cujos editores eu estabeleci uma longa amizade escrita de correspondência e depois, convivendo lá com eles, visitei várias vezes. Então fiz a Strainer House, a Força Unida.
E como é que foi o seu início em propaganda a partir dessa primeira experiência?
Eu já tinha um interesse muito grande em propaganda. E muitos dos anúncios, anunciantes, portanto, eu começo ao avesso. Começo como solicitador de anúncios, tinha que alimentar a revista. Então eu era o próprio gerente de propaganda dela. E visitava muitos anunciantes. E muitas vezes os anunciantes não tinham agências. E eu então comecei a fazer os primeiros anúncios, eu mesmo, de minha iniciativa.
Oh, mas disse o Lula, né, quando nós estávamos batendo papo, que você escrevia a revista, que você vendia os anúncios, criava os anúncios e ainda era modelo.
E era fotógrafo.
E fui um bom fotógrafo.
Há um prêmio uma página Chico, clássica
fotografia esportiva.
De arco e flecha, se não me engano. Que é isto, texto de Pacheco, fotos de Pérez, modelo Cid.
Eu tive o prazer de conviver com o Jean Manzon, que me ensinava muita coisa, tinha uma paciência muito grande comigo, apesar da diferença de idade, de forma que eu aprendi muita coisa de fotografia. Tenho a vaidade de ter sido um bom fotógrafo, diga-se passagem, conhecia bem.
E o Manzon era um grande nome.
E vai daí, né, chegou um momento em que eu precisava ganhar dinheiro. Com o falecimento de meu pai, eu saí diante de uma realidade econômica. Aí eu já tinha, senti o fascínio da propaganda. Então comecei a querer entrar em agência de propaganda. Então assumi uma gerência de produto da Micromium, uma empresa que produzia material e técnica de próteses, próteses cirúrgicas, próteses dentárias, etc., que é através de uma novidade que era a Liga de Cromo Cobalto. Aí eu fiz a divulgação do Cromo Cobalto no Brasil, fiz o lançamento da Liga de Cromo Cobalto no Brasil e fiz, graças aos meus conhecimentos de matemática, fiz um levantamento de custos, um estudo geral de custos de uma classe que não tinha a menor consciência de custos, que era odontologia, exatamente, que era, estava ligado ao laboratório. Esse estudo foi espalhado e bateu na Academia de Medicina, que então me chamou para fazer um estudo de custos de médicos, que foi uma experiência pesada e muito interessante, porque conhecer por dentro como o médico formula os seus preços...
Preço de consulta?
De consulta preço. E de tudo. É realmente uma coisa que você cai na real. Não vamos fazer comentários, mas é um jogo pesado de preço, viu? Competitivo, etc.
Então, ainda tô querendo saber como é que isso virou propaganda e agência.
Os serviços, uma grande organização chamada Serviços Especializados em Anestesia, me convidou então para fazer a campanha deles. Eu aí não tinha capacidade de fazê-la sozinho devido às peças necessárias, senão através de uma agência. E eu já tinha procurado, antes disso, já tinha procurado algumas agências e fiz um exame para Nestlé, fiz um exame para Macan Edison, não me chamaram e abordei o Fará, saí de Fará, me abriu uma possibilidade na Standard, que ele então era o gerente. E como a Standard não tinha condição ainda de contratar um estagiário como eu, literalmente, quando a Micromi precisou, que era cliente da Standard, e precisou de um gerente de propaganda, ele me recomendou. Então eu tive o meu primeiro emprego.
Isso foi antes de 60 ainda.
Através, né, da Micromi, eu fiz serviço especializado em anestesia. E procurei então a JMM, que tinha um bom tipo, e ofereci essa continha para eles fazerem. E Moacir Medeiros se interessou muito por mim e aí me chamou para trabalhar. Aí eu comecei.
Que ano foi isso?
Minha primeira agência, 58.
58 você começou em propaganda.
Mas eu já vinha desde 52, 54 fazendo. Agência, botei a primeira agência que me abriu a porta foi a JMM.
A JMM nessa época tinha Banco Nacional, Casa Maçom, Real
Aerovias. Não, ela tinha outros bancos. Lembre-se que Medeiros 58. Passou pelo Banco 58. Do Minas Gerais, passou pelo Andrade Arnoux, para quem fez uma grande campanha. Isso. E um dia, vindo na Barca de Niterói com um dos diretores do Banco Nacional. Ele ofereceu o serviço e o Banco Nacional começou a fazer modestamente pequenos anuncinhos com ele. Aí Medeiros se vinculou ao Banco Nacional, serviu diretamente o Magalhães Pinto no tempo que ele estava à frente. Os meninos, tanto Marcos quanto Eduardo, tinham 14, 15 anos. E aí, com o passado, quando eles receberam o trabalho, Medeiros já tinha uma grande influência e importância para Magalhães Pinto, confiava nele. Na realidade, Medeiros foi menos do que a agência do Magalhães Pinto. Ele foi o primeiro diretor de marketing do banco. Opinou, formou carteiras. Portanto, a contribuição de Medeiros não é só a propaganda do banco, não. É a própria operação do banco.
Queria fazer uma observação que é interessante também, essa visão de quase 50 anos, a gente esquece algumas coisas. Ele falou de Nestlé, ele falou de Saia de Fará, como gerente da Standard, no Rio de Janeiro. A Nestlé era no Rio de Janeiro. A sede da Nestlé era no Rio de Janeiro. E o próprio Said depois se transferiu para São Paulo.
Chegou um depoimento da década de 50. O Rio de Janeiro ainda era capital federal, capital cultural, capital de tudo. São Paulo era uma província, de um certo modo, apesar já o desenvolvimento incipiente. Eu vim mais uma vez atender contas de São Paulo e era recebido com muito respeito, apesar da juventude. Olha, viu? Olha, ele disse, está ouvindo? É. E vi também, acompanhei paulatinamente a perda gradual de importância do Rio.
É, o ano de 54, o quarto centenário de São Paulo, foi um marco, né? Foi quase que o despertar de São Paulo para a sua importância.
Mas daí você começou a ser o diretor técnico?
Diretor administrativo, entrei na administração.
Da JMM.
Da JMM.
E aí, mas isso era precoce também, porque afinal de contas você estava começando em propaganda e você já começou como
chefe. Mas ele me contratou para administração, para diretor administrativo.
Administrativo da agência.
Né? Que foi utilíssimo para mim. Aprendi os mecanismos da agência e, sobretudo, chamando-se ele João Moacir Medeiros, aprendi os mecanismos financeiros. Que a publicidade era um negócio financeiro. A receita operacional é para manter a agência aberta. É a receita financeira da aplicação de fundos, etc. Uma agência que sempre zelou por ter um alto nível de sobra de caixa. De forma que fomos compradores de tempo e espaço por antecipação, financiadores de veículos, etc. O que dava uma receita financeira mais apreciável que a receita operativa.
O Medeiros, Cid, era um homem, evidentemente, mais velho do que você. Quantos anos?
Não, temos a mesma idade, aproximadamente, poucos meses de diferença.
Então. E qual era o perfil dele? Porque, afinal de contas, nessa época, uma agência que fosse propriedade de um publicitário, né, brasileiro, não era uma coisa muito comum. Ele deve ter sido um dos precursores, né, desse tipo de agência.
Medeiros tinha uma formação cultural boa, no Rio Grande do Norte, foi aluno do Ateneu, famoso Ateneu, que dava uma formação humanística muito boa, e Medeiros foi um poeta muito bom. Ele até hoje diz que não é, mas eu acho as poesias dele, conheço, de primeiro grau. Portanto, ele entrou como um poeta que aderiu ao jornalismo. E naquela questão de jornalismo, pegou a revista Publicidade quando ela começou, e era redator. Ele entra como redator, e soberbo redator.
Que revista é essa que você está falando?
Publicidade, uma que antecede a PN.
Ah, certo. Nós temos aqui na biblioteca. Trabalhou com Poiares,
por isso que eu perguntei.
Dos anos 40, né? Revista Publicidade, isso mesmo.
Ele é redator dessa revista também. E daí abri a agência, ele passa um período romântico em que ele pega um caminhão e vai rodar no interior, entregando, e começa a entender de café. Entendendo de café em café, trabalhando para Fundas, Fundas Dobbs, né? Esses aparelhos ortopédicos para hérnia, desenvolveu os primeiros anúncios, aí foi fazendo, lia muito sobre isso, boa cultura humanística, ele então foi desenvolvendo isso rápido, o texto, e aí faz uma carta clássica, uma carta hopkiniana, né? Faz a carta para o Café Paulista. Ele sente que o Café Paulista está perdendo espaço para os outros cafés e manda uma carta. Prezados senhores, tenho uma ideia capaz de quadruplicar as suas vendas em 120 dias. Estarão os senhores dispostos a me conceder uma entrevista? Chamam ele correndo. Então é Hopkins em estado puro. Elimina o primeiro parágrafo e vai direto à proposta, falando ao interesse do cliente. E conquista a primeira grande conta dele. Daí em diante, foi uma sequência de contas.
A ideia era, olha que coisa revolucionária, soltar bilhetes de avião que dariam direito a um sorteio de uma casa, não foi isso? E o Café Paulista, a campanha do Café Paulista.
Foi por aí, e foi mais que isso. De repente, entro no Nescafé na praça. E o Nescafé apavora todos os fabricantes de café paulista. O Café Paulista se assusta com aquilo. E o que, que vamos fazer contra a brutal campanha da
Café solúvel, né? Café solúvel, novo produto.
E Medeiros, então, cria uma campanha com Mara Rúbia, com Oscarito, né? Em que todas essas pessoas em evidência, então, no rádio, né? Que a televisão ainda engatinhava apenas, não tinha...
Não era do cinema ainda nessa época, Oscarito?
Cinema brasileiro.
Incipiente, né?
Isso, eles já começavam a aparecer na televisão, mas a década de 50 toda até 60, a televisão era frágil.
É, exatamente.
Você tinha que se esforçar para levar o cliente à televisão, e o cliente não acreditava em televisão. Começam a acreditar em 60.
E a campanha era, não, eu só quero café do coador.
Um bom café vale um minuto de espera. Café só de coador. Essa campanha tem um efeito brutal no mercado. Né? Então Medeiros aparece como...
Olha, até hoje eu tenho uma lembrança, café é o de coador.
Agora o brilhante dessa campanha aqui é tão toda a dupla...
Você imagina o Oscarito dizendo isso, né?
O Cid se anula com uma modéstia até pouco histórica da importância dele, porque a história da JMM são de soluções que depois você percebe o brilhantismo delas, né? Então prestando atenção nessa ideia, quer dizer, o que dizia o Nescafé, que era instantâneo, mas vinha com uma ideia de modernidade, de internacionalidade. A resposta é reduzir a instantaneidade a nada. Eu prefiro isso, porque minuto em troca de um café muito mais gostoso. Quer dizer, tira do Nescafé qualquer outra qualidade, a não ser uma bobagem de ganhar um minuto.
Um café vale o quanto espera.
É brilhante. Estratégia.
Outra campanha inesquecível, histórica, é que Medeiros se vincula ao sutiã de Milos, no início, né? Na Uma Nela, que era um cliente pesado. E a propaganda de sutiãs no Brasil era feita por homens do ponto de vista masculino. Portanto, tratavam com uma visão erótica masculina. Ele faz uma espécie de pesquisa informal, uma espécie de pesquisa qualitativa de profundidade. Conversa com as mulheres da família, conversa longamente. E descobre que, para as mulheres, o sutiã é uma peça utilitária e, de um certo modo, ortopédica. Então, ele é a primeira campanha do sutiã de Milos, primeira campanha de sutiã no Brasil, que aborda, do ponto de vista estritamente feminino, pela utilidade. Ergue, prende e realça. E não fala nada sobre atrair as pessoas e tal. E isso muda a figura. Ele decuplica a venda do decuplica em um ano. A partir daí. Isso é absolutamente inédito. Depois, a pesquisa motivacional americana vai descobrir isso muito depois de gastar milhões em pesquisas com Tischer.
Ou seja, a JTMM nos anos 60 era uma empresa, não só uma boa agência, mas era uma empresa capaz de resolver os problemas de mercado dos seus clientes.
Porque Medeiros é um homem com enorme acuidade comercial e financeira.
Então, bom, e você é um engenheiro formado, um homem com uma cabeça analítica também e criativo.
Para você ter uma ideia... Corroborando com o que você está dizendo, foram eles, Cid Pacheco e Medeiros, responsáveis pela existência da Ponte Aérea.
Da Ponte Aérea.
Na realidade, o Medeiros
na Ponte Aérea.
Um dia descobriu que podia, dando sorteio nos aviões, quer dizer, aos passageiros, aumentar o volume de passageiros da Real, Aerovias, que era o cliente deles. Para brigar com. Porque ninguém mais queria viajar em nada. Para que viajar, se, de certa forma, um avião um pouco commodity? Por que perderam a oportunidade de ganhar um prêmio? E daí...
Mas a primeira ponte aérea foi da Real Aerovias?
Não.
Foi para
a história Real. É outra. A Real entrou em parafuso. A situação se agravava. E o comandante Lineu procurou Medeiros, que era agência, ele gostava muito, Medeiros já vinha fazendo a Real Aerovias, e diz, tenho que vender a qualquer preço. Agora, se este mês eu não vender tantos milhões, aí vou entrar em dificuldades sérias. Aí, Medeiros, a única coisa que eu conheço para levantar dinheiro imediatamente é dar prêmio. Mas uma empresa aérea dá prêmio, o Lineu era um jogador. E disse, é para já, vou dar prêmios. Então fizemos uma campanha que sorteávamos uma quantidade grande de DKV.
Eu até vou pedir para você dar uma pequena marcha ré aqui, porque você está falando da Real Aerovias, já a empresa fusionada. Mas a antiga Real, que era do comandante
já era
Lineu, foi uma empresa importante de aviação no Brasil, cujo logotipo era um coringa, um corcundinha.
Porque ele era um grande jogador. O esporte dele, do comandante Lineu, era pôquer.
Exatamente. Então, e aí a Real compra, absorve a Aerovias Brasil, que era uma outra empresa.
Real Aerovias.
E aí nós chegamos, então, nesse momento em que você institui essa campanha de prêmio.
A Aerovias transforma-se na maior empresa brasileira. Chegou a ter 102 ou 108 aviões.
A Real Aerovias.
A Real Aerovias.
E ela atendia Brasil e exterior também, né? Fazia voos para a Europa.
Houve um momento
que
começou a atender exterior, mas
Estados
é um pouco
Unidos.
Mais tarde. Nós fazemos lançamentos da linha do Pacífico e da linha Nova York, que foram lançadas pela JMM.
Mas acaba de contar essa história, então, da promoção da ponte aérea, porque isso é interessante.
Então, fazemos o seguinte, o título não me ocorre de imediato, talvez, organiza-se o Grande Concurso Real, GCR, que era o seguinte, você viaja, basta voar para ganhar. Você comprou uma passagem, ganha tickets na proporção, e com eles você concorre a X DKVs, 20 ou 30 DKVs.
DKVs, o carro nacional
da época. Um sonho de consumo.
Primeiro carro nacional.
A indústria começava, todo mundo aspirava a ter um carro nacional, viu? E aquilo tudo. Então havia, o Medeiros percebe isso, havia uma expectativa, um desejo de ter carros que eram financeiramente inacessíveis para toda a classe média, ainda era o automóvel, mesmo nacional, ainda era para os segmentos superiores da classe média. Com este concurso, há uma hesitação grande, mas o Lineu bate, é isso, é jogo, é com ele, achou adorável isso. Então, faz uma campanha secreta, esse é um detalhe interessantíssimo. Ninguém podia saber o que era Grande Concurso Real, então não se fala em concurso. As artes todas são preparadas, como o GCR, e ninguém sabe bem o que é GCR. E aí, os logotipos foram preparados separadamente. Com as dificuldades daquele tempo, portanto, nas vésperas, faltando 3 ou 4 dias para a edição, é que os logotipos vão para as gráficas, com Grande Concurso Real, e grava-se o filme em cima da hora, Grande Concurso Real, basta voar para ganhar, porque receava-se que se a notícia de que ia dar prêmios corresse, podia podiam as autoridades impedir isso. Aí explode o grande concursial. Um lançamento brutal, jornal, tudo que era possível num dia, só um fim de semana. A segunda-feira aconteceu um fenômeno brutal que eu assisti pessoalmente, sem nenhum exagero. O saguão do Santos Dumont, vale 4 pessoas, né? Baixo, 3 pessoas, o balcão da Aerovia.
Real Aerovia.
Milhões de pessoas subindo no céu. Isso criou
pânico. Resultado instantâneo.
E continua. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, eles aí, em pânico, resolvem criar a ponte aérea como um instrumento de defesa deles. Né? Defesa.
Eles quem?
As outras empresas, a ponte aérea era um consórcio, né? Eles se coligavam, eram várias empresas. Então a ponte aérea nasce disso, como uma tentativa desesperada de reação àquela coisa nova que é o concurso real.
Mas fale um pouco de Casa Maçom, que eu acho que é um exemplo muito interessante.
Como você falou em fidelidade, eu só abro um breve parênteses, o segredo, entre aspas, disso é que eu contribuo com uma coisa que Medeiros não tinha e que ele supria melhor. Ele era um homem de criação. O interesse dele, ele nunca pensou no planejamento. Ele já pensa no título direto anúncio, já pensa no anúncio. E eu entrei com a mentalidade adquirida pela formação minha matemática, me levou a ser um bom planejador. Então, ofereci à JMM o planejamento. Então, nós passamos a apresentar campanhas cuidadosamente planejadas, com justificativa planejada e com a criação brilhante de Medeiros. Isso fez com que ela tivesse 2 pés. Aliás, lembrando a você, Witter, as agências de propaganda eram absolutamente pioneiras no marketing. Não existia diretoria de marketing. Portanto, Medeiros era um homem de marketing.
Dizer, praticamente o marketing surge nas agências, né?
Nas agências.
Nesses anos 60, né? Os praticantes do marketing estavam...
Lembra você que a Fundação Getúlio Vargas cria o primeiro curso de propaganda em 1946 e só vai criar o primeiro de marketing em 1955.
Você quer ver uma coisa? Maçom era uma loja, era uma cadeia de lojas, 20 e poucos espalhados pelo Brasil.
Joalherias, todos, né?
Joalherias.
Relojoeiros, joalheiros, sobretudo relojoeiros.
Que ousou fazer uma coisa moderna nos dias de hoje. Não é moderna, não. Enlouquecida nos dias de hoje, se a gente pensar bem. Nós lançamos, eu já estava na JMM, a ideia do crédito infantil para dar de presente para o Dia das Mães, onde nós sabíamos que as crianças, os jovens, não podem ter nenhum tipo de responsabilidade, nem o crédito pode prever qualquer tipo de punição ou não pagamento. Então a gente criou assim mesmo, sabendo que o risco do crédito para dar um presentinho muito pequeno para a mãe, a ideia era fidelizar e não ganhar dinheiro, perder dinheiro, não através da inadimplência, mas perder dinheiro através do pequeno valor do presente, mas só para a criança se aproximar e ser um cliente maçom feliz de poder dar um presente para a mãe. Foi zero de inadimplência. Todas as crianças pagaram aquela prestaçãozinha equivalente ao dia de hoje de R$3, R$4 ao mês para dar um anelzinho para a mãe, uma coisinha para a mãe. E isso ideia todas da JMM para a maçom.
Acrescentamos uma política importante, que era vender aliança de noivado praticamente de graça, abaixo do custo. Partindo do princípio que quando você compra aliança de noivado, você vai vender de casamento, as brilhantes, a criancinha.
É o início de um processo.
Fidelizava de início. E outra coisa também revolucionária, eu acho, em termos de marketing, é a altura entre junho e outubro se lançava a campanha do presente de Natal. Não que fosse vender, mas partindo do princípio que se você colocasse em junho que o presente correto era a joia, você já fazia a reserva da opção, a opção pela categoria. O meu presente de fim de ano vai ser uma joia. Quando você entrava com anúncio de venda a partir de novembro, a pré-opção estava feita.
E voltando
isso aqui. É revolucionário, essa visão.
Encontros ESPM.
Com Cid Pérez Pacheco.
Uma contribuição à memória da propaganda e marketing do Brasil. Apresentação, José Roberto Whittaker Penteado, diretor do Instituto Cultural ESPM.
Uma realização Podcast em Brasil.